Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Meio-dia e boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 57 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br, no Instagram @culturanausp e no canal USP do YouTube. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify, no Caderno de Cultura e Extensão e no podcast, ambos no Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0472 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nesta edição, vamos falar sobre a exposição Outros Navios, uma coleção afro-atlântica, com parte do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que pode ser conferida na Galeria de Arte do Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista. Tem também a abertura hoje do ciclo de música Lusofonia, a canção no século dourado ibérico, com concertos gratuitos e abertos ao público no Centro Maria Antônia. O Coral USP se apresenta amanhã às 8 da noite com os grupos Lapa e Dona Yaya no Centro Cultural São Paulo. No sábado à tarde, a Orquestra Sinfônica da USP faz mais um concerto da série Torre do Relógio no Centro Cultural Camargo Guarnieri, com mais um concerto da série Torre do Relógio. E no domingo tem aula aberta de yoga, tem também grátis, e é lá na casa de Dona Yaya, que é na sede do Centro de Preservação Cultural da USP. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Meio-dia e quatro, recebemos aqui no estúdio da Rádio USP Carla Gilbertoni Carneiro, chefe da divisão de curadoria do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Elcio.
Muito obrigado pela presença. Antes de falarmos da exposição Outros Navios, uma coleção afro-atlântica, eu gostaria que você comentasse para a gente um pouco sobre o MAI, esse importante museu da USP que guarda uma coleção impressionante de arqueologia e etnologia.
Bom, eu quero agradecer também, né, o convite de poder estar aqui e compartilhar, né, dessa experiência da exposição e poder falar um pouco do nosso museu. O MAI é uma instituição que abriga um acervo riquíssimo, né, são diversas coleções de arqueologia e etnologia. A gente tem uma estimativa de ter no nosso acervo 1 milhão de itens e de diferentes áreas, de diferentes regiões geográficas e também temporais, né? Então a gente tem coleções importantes de arqueologia brasileira que representam, né, a ocupação do nosso território desde do início, né, da chegada dos primeiros povos aqui. Também coleções etnográficas brasileiras, né, que representam essa diversidade, né, dos povos indígenas contemporâneos, né, que também estão presentes em todas as regiões do nosso país. E temos coleções estrangeiras, né, tanto arqueológicas, a gente tem coleções do Mediterrâneo e Médio Oriente, então da Grécia, Roma, Egito Antigo, Mesopotâmia, como também etnologia estrangeira, né, africana, e também uma coleção de etnologia norte-americana ou estadunidense. Então, é um acervo bastante diverso, né, que cobre então, tanto essa grande extensão temporal quanto territorial, e com muito potencial para pesquisa. Né? Então, o MAI, ele é uma instituição que realiza pesquisas em todas essas frentes, né, do acervo, né, e outros desdobramentos possíveis. E também é uma instituição que tem um papel importante no ensino, né? Então, o museu tem dois programas de pós-graduação, né, mestrado e doutorado em arqueologia, e um programa interunidades em museologia que o MAI divide com os outros três museus estatutários da USP, o MAC, o Museu do Ipiranga e o Museu de Zoologia. Né? Então, pensando, né, nas responsabilidades universitárias, acho que o museu ele tem, né, na sua missão, né, na forma como desempenha suas atividades, importantes frentes na pesquisa, no ensino e também na extensão. Né? Então, as exposições e todo o trabalho educativo cultural, né, acho que são também formas, né, que o museu se aproxima da sociedade. Então, é uma unidade universitária, né, que dá conta, então, dessas três principais pilares, né, que sustentam a vida universitária.
E quando a gente fala de arqueologia, etnologia, né, sempre vem aquela questão que desperta curiosidade desde cedo, né, tanto das crianças, adultos e tudo mais, né, os filmes que a gente vê aí na TV com arqueólogos super famosos e tudo mais, né, Indiana Jones, aquelas coisas. E o MAI também desenvolve diversas atividades aí de extensão também, né, até cursos de férias, né, eu vejo também às vezes algumas coisas que vocês desenvolvem até para as crianças, né, já despertar essa questão pela arqueologia, não é isso?
Isso, a gente tem vários programas, né, a área educativa do museu, ela é bastante forte, atuante, então a gente tem trabalhos de mediação, né, recebemos principalmente escolas para as visitas, né, aos nossos espaços expositivos, e sempre nos meses de janeiro e julho a gente desenvolve essas atividades, né, com caráter mais lúdico, e com certeza a atividade que faz mais sucesso é quando a gente faz a escavação simulada, né, que a gente monta mesmo um sítio arqueológico e as crianças vão buscar, né, esses achados, que contam um pouco, né, a história de povos antigos. Então, geralmente é um grande sucesso. E para nós é super importante ter esse contato, né, com o público. Quanto mais amplo e diverso, para a gente onde a gente investe para se aproximar da sociedade.
Bacana. E agora vamos falar sobre a exposição Outros Navios, uma coleção afroatlântica. Como que surgiu a ideia dessa exposição?
Olha, a gente teve uma colega aqui da universidade que trabalhou muitos anos na reitoria, que é a Cláudia Toni, hoje, né, uma profissional aposentada, ela nos procurou para que a gente pensasse, né, em apresentar alguma parcela das nossas coleções, tentando uma possível parceria com o SESI. E a gente pensou na coleção africana e afro-brasileira por ser uma coleção que há muito tempo não estava sendo apresentada ao público. Então, esse foi o primeiro embrião. No final do ano passado, o SESI lançou um edital para apresentação, né, de projetos de exposição. Então, pegando, né, essa ideia inicial, a gente encaminhou um projeto de exposição, e esse projeto, então, houve, né, a seleção dos projetos inscritos, e aí a gente teve a grata notícia, né, de que o projeto do MAI tinha sido agraciado. E melhor que isso ainda, que o SESI, né, reconhecendo a qualidade do projeto, da coleção, gostaria de reabrir o espaço, né, no Centro Cultural com a nossa exposição. Então, do final do ano até, né, agora, na metade do ano, foi o período que a gente teve para desenvolver esse projeto.
Legal, e nós recebemos aqui agora ao vivo também Renato Araújo da Silva, consultor em arte, pesquisador no Museu Afro-Brasil e curador de projetos culturais. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, prazer em estar aqui com vocês.
A gente estava falando um pouco sobre a exposição, né? Começamos a falar agora sobre a exposição Outros Navios, uma coleção afroatlântica, e você é um dos curadores, junto com a Carla. Por que vocês escolheram esse nome?
Olha, esse nome é o nome que diz respeito a uma tentativa de fazer uma contraposição a uma noção muito enviesada, muito de cima para baixo, que é a ideia dos navios negreiros, né? Esses seriam os primeiros navios. Nós queremos tratar dos outros navios, os navios que trazem a arte, trazem a beleza, trazem a cultura africana para o Brasil. Essa exposição tem esse título com o objetivo de ser um título crítico, mas ao mesmo tempo um título que abranja as nossas diferentes características, né, afroatlânticas. Então, por isso que seriam outros navios. E essa coleção é uma coleção que abrange não só a arte africana, mas também a parte afro-brasileira, né? Especialmente as nossas grandes heranças da religiosidade. E essa exposição, esse título, ele é crítico, mas ao mesmo tempo ele procura ser abrangente e abraçar realmente essas variedades, essa diversidade.
Muito bacana. E quando falamos de África, não podemos deixar de lado a matriz religiosa. E quando falamos de águas, não podemos deixar de lado as orixás Oxum e Iemanjá. Como elas e outros orixás são retratados na exposição?
Bem, essas orixás são bem interessantes porque realmente, ao falar de navios, né, não podemos deixar de falar das águas, né? Então, a grande porta de entrada da exposição, justamente, é uma bancada que nós trazemos aí alguns objetos relacionados a essas divindades e das águas, né? Especialmente Oxum e Iemanjá. Certamente são duas orixás as mais conhecidas no Brasil, especialmente Iemanjá, né? Na Nigéria, ela é cultuada como uma divindade das águas, especialmente dos rios. Aqui no Brasil, ela ganhou, né, um status maior também, não só a divindade dos rios, mas também do oceano. E algo bastante interessante, porque aqui no Brasil não há uma única pessoa que não se vista de branco no Ano Novo, que não tenha ido para a praia em algum momento, deu 7 pulinhos na água, né? Então, não há uma pessoa, independente da cor da pele, independente da origem, não há uma pessoa que não tenha alguma ligação com essa ancestralidade africana. Então, essa Iemanjá é uma mãe não só dos africanos e não só dos afro-brasileiros, né? Mas eu acho que é uma mãe de todos, né? Então, por isso que essa bancada, logo de início, ela abre justamente para dar essa acolhida, um tanto quanto maternal mesmo, para os visitantes, para que eles possam abarcar um pouquinho dessa África que tem a ver com a herança africana, com os afro-brasileiros, mas tem a ver com todos nós, né?
Com toda a sociedade brasileira, né? E acho que falando das divindades, né, africanas, a gente também quis dar o destaque a Exu, né, nessa abertura de caminhos.
Eu vi, com certeza, muito importante.
Então a gente tem uma coleção de Exus do Mai, e a gente quis apresentá-la, né, no módulo afro-brasileiro.
E vocês trazem outros, além de Exu, Iemanjá e Oxum, vocês trazem outras referências aos orixás, né?
Exatamente. Essa exposição, né, ela foi pensada, obviamente, não só para a religiosidade, mas a modo, né, como essa coleção foi formada nos anos 70, ela foi formada com o objetivo de fazer uma ponte entre o África e o Brasil, né? Então, quando o professor Mariano Carneiro da Cunha esteve na Nigéria, com o objetivo, claro, de dar aulas na Universidade Obafemi Ololo, né, em Ifé, mas também comprar alguns objetos, né, seja com verbas próprias, com verbas da própria reitoria da USP, na medida que ele foi fazer essas compras, ele comprou ali justamente na região iorubana. Então, muitos desses chamados orixás, né, têm a ver com essa cultura yorubana no sudoeste da Nigéria. E boa parte dessa coleção, então, ela tem realmente uma ligação muito forte com a questão da ancestralidade nigeriana, né? Então, a religiosidade que a gente trata, principalmente essa religiosidade iorubana, né? Especialmente. Então, estariam exatamente esses orixás. E outras regiões da África são outras divindades, né? Outros deuses. Agora, sim, nós temos várias outras divindades que também são representadas na exposição. Alguns são representados para suas ferramentas, né? Que são alguns objetos simbólicos de cada divindade, né? Tem divindades, por exemplo, como nós tocamos agora, a Oxum e Iemanjá. As ferramentas dela seriam o espelho da Oxum, porque ela é uma mulher vaidosa, ela é a deusa da beleza na Nigéria. Então, ela ama o espelho, né? E ela ama colares de bronze, de ouro, né? Com esses tons acobreados, avermelhados, são assim, de preferência dela. No caso da Iemanjá, ela tem um leque, que seria o leque pelo qual, simbolicamente, ela faria os ventos, né? Então, reparem que cada orixá ele tem um domínio. Enquanto a Iemanjá tem o domínio das águas do mar, aqui no Brasil, a Oxum teria o domínio das águas, né? Enquanto a Iemanjá é uma espécie de mamãe maternal, né? A Oxum, ela é um pouco ambígua, ela tem um pouco dessa docilidade feminina, mas ao mesmo tempo essa força da mulher guerreira, e ela mescla um pouquinho essas coisas. Agora, temos outras divindades também, com outras figuras, outras imagens, outros símbolos. Por exemplo, a Carla comentou do Exu, que o símbolo dele é o Ogó, né, que é uma espécie de um falo, a partir do qual ele abre, digamos assim, os caminhos, né? E há outras divindades como o Xangô, por exemplo, né, que é uma divindade do chamada do trovão, mas é o deus da justiça, né? O símbolo dele tem um pouco a ver com a justiça, porque o símbolo é um machado, né? Um machado de dois lados, né? A justiça, ela nunca pode olhar para um lado só, né? Senão ela é tendenciosa.
E aí tem a mistura também da madeira com a pedra, não é isso?
Isso. Isso é interessante porque os iorubanos, assim como muitos povos africanos, eles acreditam que há uma simbiose, uma união entre as forças da natureza, e essa simbiose precisa ser demonstrada em termos materiais. Então, a união entre ferro, madeira, né, são materiais opostos, ou diferentes, pelo menos, né? A água, o fogo, né, a terra, a folha, ou outro tipo de materiais. No caso do Xangô, o machado ele é de pedra porque é uma herança de uma época em que alguns africanos, esses nigerianos, especialmente os iorubanos, usavam machados de pedra mesmo para guerrear. Então, o Xangô, ele era um guerreiro, alguém que existiu realmente no mundo, né? Ele existiu, de fato, na Nigéria, numa cidade chamada Oyó, fica no norte da Nigéria. Então, ele era um fundador de uma cidade. Sendo o fundador da cidade, ele é visto como um ancestral mais antigo. E ele é venerado por isso. Porque para os iorubanos, assim como muitos africanos, né, os mais velhos são os mais veneráveis. Né? Então eles buscam os mais velhos porque eles têm mais sabedoria, têm mais axé. Que é, axé é o termo nigeriano, especialmente iorubano, que significa força vital. Né? É o termo chamado força vital, a tradução literal para o termo axé, que também nós conhecemos e utilizamos também. Agora, para você buscar o axé, você pode buscar com seus pais, com sua mãe, com seu pai, mas os seus avós têm muito mais axé que os seus pais, sua mãe e seu pai. Então, você pode buscar o axé com seus bisavós, que têm muito mais axés do que os seus avós, e assim por diante. Se você chegar no mais antigo, no mais idoso, digamos assim, de todos, seriam os deuses, seriam os orixás, por exemplo, Xangô. Então, se você é filho de Xangô, porque significa que o Xangô fundou uma cidade, teve filhos, netos e bisnetos, e aí estão aí suas heranças até hoje, né? Agora, só uma única coisa interessante do Xangô, que você comentou sobre o que temos na exposição. Quem for para a exposição vai poder ver algumas das ferramentas desses orixás. O Xangô tem um machado, como eu comentei, e o machado ele é feito de pedra antigamente, né? Bem antigamente, né? Hoje não, mas essa pedra é chamada pedreneira. Isso é algo interessante de falar, porque muitas pessoas não entendem como que uma divindade é um deus de um trovão, né? Às vezes a gente faz aquele paralelo entre o Thor, né? Que usa aquele martelo e cria o trovão. A pederneira era utilizada na guerra. Então, quando havia uma luta, né, com vários guerreiros usando machadinhas de pedra, essas pedras triscavam nas outras e saíam faíscas. Né? Então, tá aí talvez essa associação entre essa divindade, que era uma figura humana, que estava existindo num determinado local, se transformou num grande herói. Esse herói foi divinizado depois da morte e foi cultuado e chegou até as Américas, né? Porque a gente consegue encontrar culto a Xangô em toda a América Latina e, enfim, até hoje nos Estados Unidos. Então, é um detalhe interessante aí para quem se interessar poder ver essa exposição e descobrir essas grandes histórias aí, que causos não faltam, né? Na cultura afro-brasileira.
Muito bacana. Nós estamos falando da exposição que está lá no Centro Cultural Fiesp, Outros Navios, uma coleção afroatlântica, que traz parte do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. O Renato acabou de falar um pouco sobre a questão da ancestralidade. Não sei se a Carla gostaria de comentar. Tem essa questão, né, na cultura africana, muito de trazer a questão ancestral, né, os griots, a conversa, e trazer as experiências dos seus antigos, né? Você falou sobre isso, né, do axé, né? Quanto mais antigo a gente consegue trazer essa referência, avós, bisavós e por aí vai, a gente traz mais axé. Então, se você puder comentar um pouco sobre essa questão ancestral.
Acho que a ancestralidade, né, como o Renato bem colocou, ela está no cerne, né, de muitos povos africanos, e como isso se materializa, né, no que a gente chama de cultura material. Então, na exposição também vai ser possível ver vários objetos que estão relacionados a cultos, né, de ancestralidade, principalmente estatuetas. Então, a gente tem uma estatuária, né, muito relacionada a isso, e de diferentes regiões africanas. Acho que isso não é uma coisa, né, que fica restrita à cultura iorubana. Ela está presente também em outras culturas, né, outros povos, e também máscaras. Então, acho que é isso. A ancestralidade, ela tem uma centralidade, né, para muitos povos nessa elaboração, né, de cultos, nessa importância mesmo, né, desse conhecimento que vem, que é passado, né, de geração para geração, e que pode estar relacionado a divindades, mas que também pode estar relacionado a essas pessoas, né, que viveram e que tiveram um papel importante para o coletivo, né, essa perspectiva também do coletivo, da comunidade, né. Então, são pessoas que elas têm um papel mesmo, né, de importância para o desenvolvimento de um povo, Então, acho que são aspectos que, por vezes, nos aproximam, às vezes, né, tem características específicas de determinadas culturas. Então, a gente procurou evidenciar também na exposição essa diversidade, né? Embora a coleção do MAI, ela tenha uma representação regional mais definida por conta da ida, né, do Mariano para o continente africano e ter ficado em determinados locais, né, ter ficado na Nigéria e ter ido, né, em alguns outros países, né, regiões ali da África Ocidental, mas não teve, a gente imagina que inclusive ele não teve tempo. Acho que essa questão da diversidade cultural sempre orientava o Mariano na formação da coleção, né? Que queria que fosse uma coleção representativa, mas o tempo que ele teve para formar essa coleção foi um tempo relativamente curto. Ele formou durante uma década, né? E depois ele faleceu muito jovem, o Mariano. Então, essa característica da coleção, ela se dá por conta de um contexto específico, né, dele na África, e o que ele conseguiu desdobrar a partir disso num período que ele teve no Museu de Arqueologia e Etnologia. Mas, com certeza, essa questão de que fosse uma coleção representativa de uma diversidade cultural, né? Então, um continente, a África é um continente, né, formado por diversas regiões, diferentes povos. Isso já era uma orientação que ele tinha.
Eu acho que é importante vocês citarem. Eu gostaria que o nosso ouvinte talvez não conheça, eu também não tive a oportunidade de conhecer. Quem foi o professor Mariano Carneiro da Cunha, que formou essa importante e a primeira coleção africana do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP?
Então, o professor Mariano Carneiro da Cunha foi um assirologista, um historiador, né? Professor da FEFELESC durante os anos 80, 70 e 80. Aliás, no início dos anos 80, infelizmente, como a Carla comentou, ele faleceu, muito jovem mesmo. E ele foi incumbido, nos anos 70, por volta de 73, o atual diretor na época, o Upiano Bezerra de Menezes, que também foi professor aqui da FEFELESC, a ir para a Nigéria, né? Ele foi incumbido a ir à Nigéria, e isso ele conseguiu fazer em 74. Então, ele é uma das figuras chaves para a formação do setor africano do Museu de Arqueologia e Etnologia, porque nessa época havia um interesse de montar realmente um setor africano, mas, claro, havia uma dificuldade de obter as peças, né? Então, o Mariano Carneiro da Cunha obteve uma ajuda muito grande de várias personalidades, né? Por exemplo, o Pierre Verger, que foi um dos primeiros a se interessar e apoiar realmente ainda por volta de 73, há cartas na própria documentação do MAI que demonstra isso, que o professor Piano estava correndo atrás justamente de pessoas que pudessem fazer doações e que o museu pudesse fazer compras ou mesmo trocas, né, com instituições nacionais e internacionais, a fim de montar esse setor africano. Então, o Mariano Carneiro da Cunha foi essa figura-chave realmente para ampliar esse acervo. Inicialmente, alguns objetos foram doados, ainda em 71, 72, 73. Agora, quando o professor Mariano Carneiro da Cunha, de fato, foi para a Nigéria, aí ele conseguiu ampliar e muito essa coleção. Agora, como a Carla estava comentando, né, é uma coleção que ela tem uma cara um pouco mais iorubana, de fato, porque ele estava ali na Nigéria, que é o local principal onde habitam os iorubanos. Agora, nos anos 70 tinha uma outra dificuldade, porque era difícil encontrar peças de outros lugares da África. É diferente de hoje, né? Porque você vai para qualquer lugar da África, você consegue encontrar uma feirinha ou mesmo uma galeria em que você consegue encontrar objetos de vários outros locais. Naquela época, eles estavam saindo de uma guerra civil, inclusive, muito violenta, terrível, né? Pessoas mais antigas podem se lembrar do termo Biafra, né? Foi associado justamente à fome, mas na verdade é porque eram crianças que morriam por conta da guerra mesmo, uma guerra civil muito forte nos anos 60. E outros problemas, né, relacionados à própria transporte, infraestrutura da Nigéria, de vários países africanos, impediam um pouco esse trânsito mais livre, mais aberto que existia anteriormente. Né? Então, os processos de independência, as guerras de independência, criaram várias dificuldades para os países que estavam ali. No entanto, o Mariano sabia disso e ele acabou indo fazer visitas, por exemplo, para o embaixador João Cabral de Melo Neto, um grande poeta, talvez um dos maiores poetas brasileiros nossos, né? E era o embaixador em Senegal nessa época, né? Em 75, eles se encontravam muitas vezes e o embaixador poeta João Cabral de Melo Neto ajudou muitíssimo o Mariano, se tornaram amigos porque eram conterrâneos, né? Então, dois nordestinos arretados, pensando em fazer uma formação de uma coleção que tinha muito a ver com o Nordeste, porque é onde a cultura afro-brasileira é mais forte, de fato, né? Em termos do dia a dia, né? Porque acho que essa cultura é forte no Brasil inteiro. Às vezes a gente não percebe, mas ela é muito forte. Agora, do ponto de vista do dia a dia, no Nordeste, certamente as festas populares nordestinas, né?
Então, alimentação.
É,
né?
Isso, alimentação, modo de ser e tudo mais. Isso teve uma força muito mais presente, né? E, bom, e os dois, entre outras pessoas, né? Não daria nem para citar aqui o tanto dos nomes que nós levantamos, né, no processo de pesquisa das pré-exposição, de pessoas que realmente auxiliaram o Mariano Carneiro da Cunha, o professor Piano também, a fazer essa formação dessa coleção.
Tem uma quantidade, né, só pegando o gancho nisso que o Renato está trazendo, que a gente tem nos registros, né, de aquisição, muitas peças que foram adquiridas em Senegal, no mercado de Dakar. E aí a gente destinou um módulo da exposição, que é Ventos no Oeste, né, para mostrar que nessa época e até hoje, né, é uma região importante de onde vêm peças de outras regiões, né, do continente africano para serem comercializadas. Então a gente tentou quase fazer aí uma representação feirinha. De feira, né, Renato? Para mostrar essa circulação, né, de objetos vindos de outras regiões do continente africano.
Dakar era ainda hoje uma espécie de entreposto para a África toda. Por quê? Por questões, às vezes, até técnicas do ponto de vista do modelo colonial que teve lá em Dakar, porque é mais próximo da Europa, né? Então, os franceses, que são, né, os colonizadores do Senegal, eles sempre trataram ali o Senegal como um quintal onde eles pudessem passar o final de semana, passar as férias, né? Então, a infraestrutura era muito melhor comparativamente aos outros.
Essas questões, né? Quando eles iam usufruir dessas coisas, eles tinham outro olhar, né, para o local na África, né? Quando era mais aquela questão de trazer apenas as riquezas, eles não tinham essa mesma preocupação, não é isso?
Eu acho que uma coisa importante, a gente discutiu muito, né, no desenvolvimento da exposição, e trazendo também, né, acho que uma informação importante, a gente é um trio, a gente está aqui numa dupla, né, mas tem a Rosa.
Eu já ia falar também da curadoria.
A Rosa Vieira, né, que é professora do MAI, que é isso, né, pensar essa coleção, porque tem muitas coleções africanas que foram constituídas numa perspectiva, um olhar bastante do colonizador, né, o que tem nos museus, principalmente nos museus europeus. E o quanto que essa coleção, ela se diferencia. Primeiro nessa perspectiva acadêmica, né? Então é um acadêmico que vai numa missão acadêmica, né? Da aula, que está pensando em formar uma coleção para trazer para uma universidade, numa instituição museológica, né? Então esse caráter educativo da coleção, né, sempre também teve muito presente nessa orientação do Mariano. Então é uma coleção que se forma não a partir, né, dessa lógica do colonizador, mas de países, né, que estão numa, que a gente chama hoje, né, de sul global. Então as orientações eram totalmente diferentes desse olhar do exótico, do, né, era já numa perspectiva tanto de produção de conhecimento, de entender a formação da sociedade brasileira, né, essa é uma perspectiva bastante datada, né, desse período, que entender então a sociedade brasileira a partir dessas matrizes, né, culturais. Então, sendo a matriz africana também super importante, isso orientou muito o piano nesse projeto, e que a gente tinha questões, na verdade, muito parecidas, né?
Ele era chamado de piano, professor.
O piano. Que é um professor aposentado já, né, do Departamento de História aqui da FEFELECH, mas que ele foi extremamente importante para a constituição, né, desse patrimônio cultural, especialmente do Museu de Arqueologia e Etnologia. Ele dirigiu o Museu do Ipiranga também, né, na década de 90. Então, foi um intelectual que direcionou, né, a formação de coleções de muita importância, assim. Então, para a gente, é importante destacar isso, né? O perfil dessa coleção, o que orientou a sua constituição, e que é isso, eram países muito mais alinhados em termos ideológicos, políticos, e é esse momento, como o Renato trouxe, da África também, né, dos países africanos tornando independentes, né? Então, uma conjuntura também, né, política bastante especial, né, no momento em que o Mariano estava lá.
Muito bacana, nós estamos falando da exposição Outros Navios, uma coleção afro-atlântica. Vocês estão tendo uma aula histórica muito importante aqui. Estou aqui com Carla Gilbertoni Carneiro, chefe da divisão de curadoria do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, e também com Renato Araújo da Silva, consultor em arte, pesquisador do Museu Afro-Brasil e curador de projetos culturais. Daqui a pouco a gente volta para falar da exposição, mas agora vamos às nossas dicas culturais.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
Daqui a pouco, a partir das 16h30, tem um encontro de conversação em língua francesa no Centro Intercultural Internacional da USP. A organização é da Alcane, Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, e do Campus France Brasil.
Bonjour. Eu sou Felipe Ramos, responsável do escritório de São Paulo do Campus France Brasil, a agência do governo francês de promoção aos estudos superiores na França, e venho convidá-los aqui para o nosso evento gratuito organizado com a Ocane, chamado Alaune. Alaune quer dizer na primeira página, nas manchetes, e é um encontro de conversação em língua francesa para falar de temas da atualidade, temas culturais, temas de interesse dos participantes, como um pretexto para falar em francês. Já conversamos sobre cinema, música, vida universitária na França, entre muitos outros temas. Com o assunto ainda bastante quente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, vamos falar das repercussões dos Jogos de Paris, medalhas, memes, curiosidades, aquecendo para o início dos Jogos Paralímpicos, que começam também em breve. Nós começamos os encontros em outubro do ano passado, e nesse segundo semestre de 2024, estamos nos reunindo mensalmente, toda a última quinta-feira do mês, das 16h30 às 18h, no France Corner da USP, que fica no prédio do Centro de Difusão Internacional, CDI, dentro da cidade universitária. É um encontro bastante enriquecedor, que reúne pessoas de diferentes áreas, idades, algumas até mesmo de fora da USP, com desejo comum de praticar o francês. Então, se você tem algum nível de francês, mesmo que iniciante, venha participar com a gente às 16h30. À bientôt!
Repetindo então, o France Corner do Centro Intercultural Internacional da USP fica na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, número 310, Bloco B, aqui na cidade universitária. Mais informações em usp.br/alcane, que é a sigla da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional.
Maria Antônia.
Também hoje, às 5 da tarde, o Centro Maria Antônia dá início a uma série de apresentações musicais que destacam as composições de cancioneiros renascentistas portugueses. Boa tarde, Sandra Lima.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje, às 17 horas, começa um novo ciclo de música no Centro Maria Antônia. Desta vez, é o ciclo Lusofonia, a canção no século dourado ibérico, com concertos gratuitos quinzenais, abertos ao público, sem necessidade de inscrição. Serão 6 concertos comentados, dedicados à ancestralidade ibérica, por meio da performance dos cancioneiros renascentistas portugueses. O pesquisador Pedro Diniz, idealizador do projeto, fala do primeiro concerto.
Nós abriremos o ciclo com o restauro da canção de Juan Cornago, precursor da canção ibérica, ativo na metade do século XV.
O primeiro concerto trará a cantora Fernanda Ribeiro, Yara Ungarelli na viola de gamba, Júlia Tetamante nas flautas e Pedro Diniz na harpa. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 258, Vila Buarque, próxima à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade.
Obrigado, Sandra. Mais informações sobre essa série musical e outras atividades promovidas pelo Centro Maria Antônia em usp.br/Maria Antônia.
Cora Luspe.
Amanhã, às 8 da noite, os grupos Lapa e Dona Yaya do Cora Luspe fazem um concerto no Centro Cultural São Paulo. O convite é do regente Mauro Aulicino.
Salve, ouvintes! Aqui é o Mauro Aulicino, regente dos grupos Cora Luspe Dona Yaya e Cora Luspe Lapa. Essa apresentação terá 2 momentos. Abrindo com o Cora Luspe Lapa, apresentaremos músicas do projeto Xirê de Canções, um xirê de canções do repertório da música popular urbana brasileira desde os anos 50 até os dias de hoje, com canções que tragam uma tradução poética ou citem elementos das culturas de matriz africana na diáspora afro-brasileira, tendo como fio condutor o candomblé queto e o culto aos orixás. O projeto propõe também o diálogo poético entre as canções da música popular brasileira e a orquestra do candomblé, o Gan, Rum, Rumpi e Lé, revisitando as canções com suas claves e seus toques tradicionais. No segundo momento, o Cora Luspe Dona Yaya apresentará canções do projeto Pedra 90, uma homenagem às vozes e criações dos jovens paulistanos da geração dos anos 80 e 90, que com muito molejo e alegria recriaram e deram continuidade à vitalidade do samba paulistano e à força da arte popular. Agradeço o convite para este recado e convido a todas, todos e todes, com entrada franca, nesta sexta-feira, dia 30, às 20 horas, no Centro Cultural São Paulo, Estação Vergueiro do metrô. Coraluspe Dona Iaiá e Coraluspe Lapa. Até já!
Mais informações sobre a programação do Coral Universidade de São Paulo em usp.br/coraluspe e também no perfil Coraluspe no Instagram.
OSUSP.
No sábado, a Orquestra Sinfônica da USP se apresenta às 16h no Centro Cultural Camargo Guarnieri com mais um concerto da série Torre do Relógio. Vamos saber mais com Bianca Kirklevski. Olá, Bianca.
Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Neste sábado, a OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, vai levar ao palco importantes reflexões sobre o processo de degradação do meio ambiente. O concerto, intitulado Natureza em Transformação, faz parte da série Torre do Relógio. Além da música e do uso de paisagens sonoras, o público terá a chance de ouvir reflexões sobre a transformação da natureza em pequenas palestras de professores do Instituto de Biociências da USP, Cristiane Calisto, Marcos Bukerich e Ricardo Pinto da Rocha. A apresentação começará com a Sinfonia número 6, Opus 68, Pastoral, de Beethoven, que mostra a beleza e pureza de um pequeno curso de água. A degradação e assoreamento destes rios serão ouvidas na peça The Fluminibus, de Harry Crow. Também ouviremos A Floresta do Amazonas, obra de Heitor Villa-Lobos que retrata a exuberância e a queima deste ecossistema. A célebre Melodia Sentimental e trecho de As Incertas Quatro Estações, versão digitalmente alterada da obra de Antônio Vivaldi, que representa as estações sob o efeito ameaçador das mudanças climáticas. O programa conta ainda com uma série de músicas que irão retratar o impacto das mudanças ambientais sobre a vida de pássaros, contando com O Cuco, de Otorino Respighi, O Pássaro da Floresta, de Heitor Villa-Lobos, Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Passarim, de Antônio Carlos Jobim. Tudo isso sob a batuta de Mariana Menezes, uma das mais jovens maestras em destaque no atual cenário musical brasileiro. Ela retorna ao palco do Centro Cultural Camargo Guarnieri após 2 anos desde sua última apresentação com a OSUSP. O concerto é gratuito e tem entrada solidária, mediante doações de alimentos não perecíveis, agasalhos ou cobertores. É neste sábado, dia 31, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro 109, dentro do Campus Butantã, da USP. Mais informações em usp.br/osusp.
Obrigado, Bianca, e a toda a equipe da OSUSP. E a Prefeitura do Campus USP, capital Butantã, lançou um concurso de fotografia que comemora os 90 anos da Universidade de São Paulo. Com o tema Aos Olhos dos USPianos, a iniciativa é aberta a toda a comunidade universitária. O vice-prefeito Wagner Ribeiro fala sobre a proposta.
O concurso de fotografia promovido pela Prefeitura do Campus Capital Butantã visa, na verdade, integrar a comunidade universitária e despertar o olhar dos professores, mas também dos estudantes, dos técnicos administrativos, servidores, para o nosso campus. É um campus bastante rico, diversificado, e que tem características de fauna, de flora, da paisagem, características arquitetônicas e de urbanismo, e também aspectos da vida cotidiana, que merecem ser registrados, serem capturados, em especial nesse ano muito importante, né, no qual a USP completa seus 90 anos. Para participar é muito simples, né, basta acessar a página do concurso, né, e inscrever uma foto em uma das 3 categorias cada membro, né, da comunidade universitária pode inscrever uma foto em quaisquer dessas três categorias. E elas depois vão ser analisadas por um júri composto aí por 5 pessoas que vai reconhecer, né, esse trabalho, distinguindo aí o primeiro, segundo e terceiro colocado e, eventualmente, menções honrosas também, isso para cada uma das três categorias: paisagismo, fauna e flora, arquitetura e urbanismo, vida universitária. As inscrições vão até o dia 16 de outubro. Né, e para se inscrever, basta simplesmente preencher lá um formulário e, evidentemente, subir a foto de acordo com algumas normas que estão lá descritas. Contamos com a presença de vocês. Vai ser um prazer aí ver essas imagens, ver o nosso campus, a nossa vida universitária registrada nos 90 anos da USP.
As premiações são vale-compras da editora da USP e da editora Com Arte, da Escola de Comunicações e Artes. O perfil do Instagram usp.prefeituracapital tem o link para inscrições em uma aba especial do concurso Aos Olhos dos USPianos, promovido pela Prefeitura do Campus USP Capital, Butantã. As participações, repetindo, podem ser feitas até o dia 16 de outubro.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
E no tradicional domingo, na casa de Dona Yaya, o convite é para a aula aberta de yoga com a instrutora Bruna Gabriela.
As aulas são mensais, sempre no primeiro domingo do mês, das 11 da manhã até o meio-dia. As aulas são abertas, gratuitas. Vocês podem vir somente com a roupa do corpo e com a sua boa vontade e disponibilidade para se conectar com você. Então, as práticas, elas trabalham os asanas, que são as posturas, que ajudam a eliminar as toxinas do corpo, que ajuda a fortalecer, alongar, abrir espaços, tanto fisicamente quanto no nosso corpo sutil, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, né? Então, nós trabalhamos também os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, que ajudam a limpar as nossas vias respiratórias, a limpar o nosso pulmão, aumentar a nossa capacidade respiratória. E trabalhamos também práticas meditativas, que nos ajudam a observar tanto as nossas sensações como as nossas emoções. Então, convido vocês a virem praticar comigo. No espaço, nós deixamos montados tatames no chão. Então, se você não tiver tapetinho, não precisa trazer, não precisa ficar carregando, né? É só chegar realmente, não precisa agendar, não precisa fazer inscrição, tá bom? Então, é uma ótima oportunidade para você tirar esse momento para você se cuidar, se conectar com o seu corpo, né? Para que você tenha um ótimo domingo. Então, espero vocês e namastê!
A Casa de Dona Yaya é a sede do Centro de Preservação Cultural da USP, que fica na Rua Major Diogo, 353, na Bela Vista, região central da capital. A entrada é grátis. Mais informações em usp.br/cpc.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Meio-dia e 48, você está acompanhando o Cultura na USP e voltamos a conversar aqui no estúdio da Rádio USP com Carla Gilbertoni Carneiro, chefe da Divisão de Curadoria do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, e também com Renato Araújo da Silva, consultor em arte, pesquisador na coleção Cerqueira Leite e curador de projetos culturais. Estávamos falando aqui bastante sobre a exposição Outros Navios, uma coleção afroatlântica, né? Tem uma curiosidade que eu gostaria que vocês falassem brevemente. A arte africana tradicional, o que constitui como arte, podem ter distintas interpretações, né? Nas diferentes culturas africanas. Como que é isso?
Bom, essa questão ela é uma questão que demoraríamos algumas horas para responder por conta do fato de que o termo arte ele é muito abrangente, né? E, de fato, é mais abrangente do que o termo arte africana permite. Vamos, então, por partes, mas bem devagar, assim, bem de forma sucinta, né? O termo arte que se usa no Ocidente, ele não se aplica ao modelo artístico africano. Esse é o primeiro ponto, né? A arte considerada, né, desde o Renascimento europeu, e, enfim, até chegar na academia e no modernismo, é uma coisa. A arte africana é uma outra coisa completamente diferente. Uma das diferenças básicas que a gente pode já destacar é que a arte desse estilo europeu tem uma tendência... entre uma diferença entre o que é o sujeito e o objeto. Então, por exemplo, você vai ao museu, né, de herança europeia, você tem lá vários objetos. Você é o sujeito e você observa vários objetos. Então, você tem uma separação bem evidente ali, o que é o objeto contemplado e o contemplador, né, que somos nós. Agora, no caso da arte africana, essa diferença não existe. Você, claro que nós vamos hoje em dia para museus e também fazemos essa mesma objetificação, né? Essa separação entre que é o fruidor, que somos nós, e o objeto, tudo bem, isso existe. Mas no contexto original africano, essas obras eram usadas no dia a dia. Né? Não eram obras para serem colocadas no museu, não eram obras para serem só admiradas de longe. Né? Então, às vezes os conservadores de museus são aquelas pessoas que organizam e que protegem, né, as peças para que elas permaneçam por muitos e muitos anos. Eles não gostam que toque. Né? A primeira coisa que a gente vê no museu, os seguranças estão ali olhando para ver se tem alguém querendo tocar nas obras. Realmente não pode. Agora, na África, é o contrário. Você tem que tocar, geralmente, né? Pelo menos a maior parte das peças, são peças que estão no dia a dia, são peças que você utiliza, são máscaras, são estatuetas, né? São, por exemplo, joias, né, que são vistas também dentro desse contexto, e nós temos nessa exposição Outros Navios, né, uma seleção bastante importante de joias, que inclusive foi o próprio professor Mariano Carneiro da Cunha que as adquiriu na Nigéria, né, nos anos 70, e hoje é um dos principais... Bom, eu sou suspeito para falar porque eu estudei justamente no Museu de Arqueologia, estudei justamente essas joias, né? Já são aí bem uns 2 décadas, né? Estudando essas joias. Mas, de fato, também daria para dizer, porque eu estudei muitas outras joias de outras coleções, e essa é uma das principais coleções de joias no mundo todo. É uma coisa que não se sabe. Não se sabe, mas é algo bastante importante, que há uma coleção de joias, cerca de 800 joias no total, no Museu de Arqueologia possui. No entanto, a gente separou, não dá para mostrar todas, né? Mas nós fizemos uma boa seleção, quem puder ver vai realmente ter uma boa ideia do que seriam essas joias africanas, né? E o quanto elas estão relacionadas a essa noção de arte africana mais ampla, né? Que é uma arte para você usar.
Ah, isso é importante, já instiga aí o nosso ouvinte a conhecer aí essa coleção importantíssima do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que está lá na Fiesp, né? Esse espaço foi reinaugurado com a exposição, como a Carla estava falando anteriormente. Eu gostaria, a gente tem pouquíssimo tempo para encerrar o nosso programa de hoje, né? Falamos bastante da exposição, mas eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre os eixos temáticos, rapidamente, que vocês separaram para a exposição, né? Você já falou sobre a joias, mas tem a questão das máscaras e outras coisas. Eu gostaria que vocês falassem rapidamente quais são os eixos temáticos da exposição Outros Navios, uma coleção afro-atlântica.
Bom, retomando então, seria a primeira entrada, nós teremos aquelas peças relacionadas às divindades das águas, né? Em seguida, nós temos uma coleção de arte africana, especialmente mesmo, né? Que aí não tem uma ligação direta com o Brasil, algumas têm, outras não. São máscaras, esculturas de vários lugares da África, por exemplo, da Costa do Marfim, né? Povos como os Baolê,
né?
O Mali, Senegal, enfim, República Democrática do Congo, Angola. Então, nós temos realmente alguns objetos puramente africanos mesmo. Nós temos um setor que nós comentamos, um setor que é afro-brasileiro, que mostra um pouquinho essas heranças e essas ligações entre a África e o Brasil. E tem um setor bastante importante, além do das joias que a gente comentou, que é o setor, na verdade não é exatamente um setor, mas a gente...
Módulo, né?
Que a gente quis abranger toda a exposição, que é o módulo de arte contemporânea. Então nós trouxemos alguns artistas contemporâneos, né, que trouxeram obras que são bastante interessantes, que fazem essa ponte também entre a África e o Brasil. Seriam os artistas Denise Camargo, Larissa de Souza, Guto Oca, Denis Moreira e Renan Teles. Então são artistas contemporâneos que mostram um pouquinho dessas heranças culturais africanas no Brasil do ponto de vista das artes plásticas contemporâneas.
E aí, só complementando, né, que o Renato, a gente tem também um que foi um viés que o Mariano, né, agregou à coleção, que é um módulo técnicas, que é justamente trazer, né, evidenciar as tecnologias presentes na confecção desses objetos, né, dessa arte africana. E aí a gente tem dois núcleos principais, né, dentro desse módulo de técnica, que é o trabalho com a madeira. Então a gente tem todo o processo de confecção de uma máscara, Gueledê, inclusive com as ferramentas utilizadas, né, para... Então, todo o processo, né, de esculpir a máscara até o seu produto final, e também a técnica da cera perdida, que é um trabalho de metalurgia e que foi utilizado, bastante utilizado na confecção das joias. Né? Então, pensando nessa perspectiva, né, de ele também como um educador, ele quis trazer, né, os processos de trabalho, né, e tecnológicos que foram desenvolvidos por esses povos africanos.
Eu gostaria de falar muito mais dessa exposição, porque está lindíssimo. Eu vi um guia de vocês falando um pouco, contando um pouco da história da exposição, mas o programa está chegando ao fim, então eu vou deixar aí para os nossos ouvintes aí a curiosidade para que conheçam a exposição Outros Navios, uma coleção afroatlântica. As visitas são grátis de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, na galeria do Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista 1313, em frente à estação Trianon MASP do metrô. Ela segue até fevereiro do ano que vem, então tem tempo para vocês se programarem e conhecerem essa belíssima exposição que traz objetos do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, uma coleção belíssima e riquíssima. É um recorte dessa coleção, né? O Renato falou aqui das joias, eles trouxeram bastante essas questões africanas a partir da pesquisa do professor Mariano, das visitas dele à África. É a importante coleção que o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP possui. Então, a classificação é livre, mais detalhes em centrocultural.fiesp.com.br. E nós agradecemos aqui imensamente a presença no estúdio da Rádio USP de Carla Gilbertoni Carneiro, chefe da Divisão de Curadoria do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. Muito obrigado, Carla.
Obrigada, Elcio. Pra gente foi um prazer, né, estar aqui e poder falar um pouquinho dessa experiência.
E também de Renato Araújo da Silva, consultor em arte, pesquisador na coleção Cerqueira Leite e curador de projetos culturais. Renato, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Elcio. Obrigado, ouvintes. E nos vemos lá, hein?
Então, para quem quer saber mais, também tem o Instagram MyUSP e o Instagram também do Centro Cultural Fiesp. Acompanhe, porque a exposição Outros Navios, uma coleção afroatlântica, está imperdível e segue até fevereiro do ano que vem, contando um pouco dessa história africana e afro-brasileira. E vocês podem conferir tudo lá gratuitamente. Estamos finalizando a edição semanal de número 57 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp, e também agora no YouTube, no canal USP. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido por mim, Elcio Silva e Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. As colaborações nesta edição foram de Ana Célia de Moura, Bianca Kirklevski, Ian Salmar, Lucas Coelho, Michel Setnik e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro e no registro e edição de imagens para redes sociais, Karen Freiberger. Agradecemos a sua audiência e nos vemos na próxima quinta-feira. Até lá!
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.